שלום לכולם, אנחנו לומדים מזוהר לעם, ודווקא היום, בימים כל כך
נכבדים,
הזמן למשוך את המאור
וללמוד ביחד
שלנו, הכללי שיתאים יותר
especialmente hoje, em dias tão especiais. É grande momento para atrair a luz e organizar o nosso desejo geral para que seja mais organizado para receber a luz. Vamos ouvir o vídeo sobre isso. Ontem, durante a refeição, queria trazer o Zohar, porque todos estávamos tão emocionados em um desejo. E este é o momento para ler algo para que chegue à luz. Se uma pessoa tem um problema, algo que lhe aflige, com este problema, ela está agora na lição. Então, está constantemente pensando em como livrar-se do problema, como solucioná-lo. E este pensamento lhe atrapalha.
E
todos temos esses estados. Todo mundo o conhece. Em alguns casos, cada um tem todo tipo de problemas externos na família, no trabalho. Então, logo durante a lição, se conecta com os outros e está constantemente pensando em seu próprio problema. E desta forma, temos que pensar, na medida que lemos, em nosso problema, que é como conectar, como a luz pode chegar a nós. Estar constantemente nesta preocupação, na preocupação pela conexão, e tratar de levar este pensamento também aos amigos, para que a preocupação de um coração se transfira aos demais. Este é o trabalho, este é um trabalho interno, com os desejos que agora tentamos trabalhar com eles. Isso é o que temos que fazer, esse é o trabalho espiritual, não é nada mais que isso. E temos que cada vez organizar nosso desejo coletivo para ser cada vez mais compatível com a luz. Levar-nos a um estado em que a luz afete nossos desejos. Esse nosso desejo. Gilar, agora vamos juntos chegar a um estado em que a luz nos influencia. E estamos na parte Bereshit. No item 61, e se faz o firmamento, parte 1, Bereshit, no título do artigo, e se faz o firmamento, item 61. E apesar de que durante o segundo dia separou as águas superiores das águas inferiores, como está escrito, e fez Deus o firmamento e apartou, separou as águas por debaixo do firmamento e as águas por cima do firmamento. A disputa entre a direita e a esquerda, que são Aleph, Lamed, Hei, Yud, Mem, não se anulou até o terceiro dia, Tiferet. O terceiro dia conciliou a disputa entre a direita e a esquerda, através do nível de Hassadim, que surgiu no Massar de Tiferet Malhut, que é o terceiro dia. E neste momento, as duas linhas, Aleph, Lamed Rei e Yud Mem, se vestiram uma na outra e ambas existiram como corresponde. Portanto, apesar das águas superiores, Rei Yud Mem de Eloquim, tornaram a ser águas superiores no segundo dia. A disputa entre a Rei Yud Mem e Aleph Lamed não foi corrigida, senão pelo terceiro dia, que é Tiferet Malhut. As águas inferiores E somente através de seu nível de Hassadim é que Aleph Lamed e Hei Yud Mem se unem em um único nome, Elohim. Portanto, o nome Elohim se expande nas águas inferiores, Tiferet e Malhut, e estas também recebem estes Morim de Elohim. Já que qualquer inferior que é corrigido para um superior é merecedor, assim, além disso, da mesma medida de todos os morim que corrigiu para o superior. E devido a essa disputa, se bem é a subsistência do mundo, não está escrito no segundo dia que era bom, pois a obra ainda não estava completa, devido à disputa que se explicou no versículo, que haja um firmamento no meio das águas, que separe as águas das águas. Isto é, Rei Yud Mem de Elohim caíram para Zum e se tornaram águas inferiores. Yud Mem, Rei, e ainda que se converteram na subsistência do mundo, pois de não haver caído para Zum, não seria concebível que Zum e as almas dos justos tivessem morrido. De todas as formas, já que a correção se completou somente no terceiro dia, não se diz que era bom no segundo dia, pois não se pode dizer que era bom com uma correção incompleta. As águas superiores e as águas inferiores se mesclaram e não houve descendência no mundo até que se separaram as águas superiores e as águas inferiores. Foram reconhecidas separadamente. Então, produziram descendência.
Item
62. E ainda que a separação entre as águas superiores e as inferiores já haviam sido apresentadas no segundo dia, havia uma disputa entre Aleph Lamed, direita, e Rei Yud Mem, esquerda. Somente o terceiro dia decidiu e igualou tudo, conectando-as em um único nome, Elohim. O terceiro dia, Zerampin, é o nome gravado em sua impronta, Rei Vav Rei, para igualar as águas superiores, Binah, com as águas inferiores, Malhut. Isto é assim porque Rei Vav Rei são duas letras, Rei e Vav, no meio. A primeira Rei é Binah, e a última Rei é Malhut, e Vav no meio é Zerampin, que vem a complementar e iluminar os dois lados, em cima Binah e abaixo Malhut.
Comentário.
Posto que a Vav decidiu com o seu nível de Hassadim em seus dois lados em
Binah,
a Vav mesma é recompensada com esses Morim e as entrega a Nukva, que é Tiferet, e ela se iguala com a primeira Rei. Esse sinal é a divisão das águas. Quando as águas superiores subiram e não se acenderam ao Mar Morto, são a primeira Rei de Havaiá, Binah. As águas do furo do Jordão, desde Israel até abaixo, descenderam ao Mar Morto e são as últimas reis de Havaiá, Malhut, entre as quais Israel, que são Vav de Havaiá, estão no meio entre as águas superiores do Jordão e as águas inferiores de Jordão, do rio de Jordão. Resulta que Israel, que são Vav de Havaiá, recebem a primeira rei e dão a última rei. E agora vamos refrescar-nos com outro vídeo de Rav Lightman, dizendo-nos como igualar-nos com as luzes. A luz está em completa calma e a Reshimot, os registros, se revelam cada vez mais. E se não está numa correlação correta entre o vaso e a luz, sente dor, devido à falta de equivalência de forma. E isto me empurra para ver a solução. E isso é o que ocorre à humanidade hoje. A solução é onde encontramos a fórmula sobre como igualarmos-nos com a luz. Igualarmos-nos com a luz implica em adquirir a qualidade de otorgamento. Então, como podemos querer chegar a ele? Pois é somente através do grupo. Temos que atualizar este desejo. E isso é somente através da luz, especialmente quando lemos o livro do Zohar. Quando estudamos, temos que pensar sobre a operação da luz sobre nós, para nos conectar juntos, para nos elevar este um grau mais alto, para estarmos mais conectados uns com os outros. Para abrir o que está fechado, o que está oculto. Tudo o que queremos, temos que pedir agora na lição. E certamente que o melhor é que cada um analise se seus desejos seguem a mesma linha que a luz. Porque senão vai pedir algo contrário do que a luz quer me otorgar. Então, a oração da pessoa pode lhe levar ao oposto. A revelação do mal ao invés da revelação do bem. Então, vamos tratar agora juntos de pensar na conexão e como a luz pode nos influenciar e conectar-nos. E, a partir daí, atingir a qualidade do otorgamento. Isso já é um grau espiritual. Então, independentemente do que leia, temos que pensar juntos em como opera a luz sobre nós. Não somente sobre nós, mas como a luz opera sobre nós. Item 63. Cinco firmamentos aparecem escritos durante o segundo dia. E o que vive para sempre é só de Zerampin. Marcha para eles e dirige através deles. Comentário. O firmamento é um siun final, feito no meio de cada grau, devido a Tzimtzum Bet, pois durante o Katnut termina o grau abaixo de Rohimá e toma Binah e Tiferet Malhut fora do grau. Nesse momento de Gadlut, faz baixar o Siyum por baixo de Rohimá de retorno ao lugar de Malhut e regressa a Binah e Tiferet Malhut ao grau. Ele que vive para sempre e é só de Zerambi, onde existe a força de Siun, o Massar, marcha com esse Massar em sua Yesud e se eleva debaixo da Rohimá, terminando aí o grau do firmamento que separa entre as águas Keter, Rohimá, e as águas Biná e Tiferet Malhut.
Dirige-os,
quer dizer que neste momento de Gadlut, ele faz descender o último Massar novamente, seu Yesod, o firmamento, para o lugar de Malhut, e faz regressar a Binah e Tiferet Malhut ao grau. Então, dirige os mundos e lhes transmite Morim. Cinco firmamentos aparecem escritos, já que tudo que se encontra no todo se encontra também em todos os elementos que o compõem. Portanto, já que há um firmamento que separa o meio do grau de Zerampin, existe também um firmamento em cada uma das cinco Sefirot, Hagat Neri, pois cada Sefirá consiste de 10 Sefirot. Por esta razão, há um firmamento entre elas, separando entre Keter Rohimá e Shuabiná e Tiferet Malhut, como no conjunto de Zerampin. É devido a isto que são cinco firmamentos, mas as 10 Sefirot são essencialmente somente cinco, Kahabtum, que se chama Hagat Na, em Zum. Então, estes estão incluídos um no outro. E se essa disputa na linha média não houvesse se solucionado, não haveriam se mesclado ou estabelecido um no outro. Comentário. Apesar de que existe um firmamento especial em cada Sefirot Zerampin, de todas as formas, os cinco firmamentos estão incluídos um no outro. Porque não há completude nos Morim, salvo através da linha média. Já que na linha direita falta Rohimá, e na linha esquerda, onde há Rohimá, falta Hassadim. É devido a isto que está escuro, pois tão pouco Rohimá pode iluminar, já que Rohimá não ilumina sem Hassadim. Mas ao contrário, somente através da linha média, as linhas se incluíram uma na outra e se completaram com sua iluminação de uma e outra. Diante disso, todas as cinco Sefirot Zerampin e cinco firmamentos nelas estão mesclados em um, porque Tiferet, que é a linha média, une Hesed e Gu, um com ele. E nessa medida transmite a Yesod e une as duas linhas Nessarot em uma, de tal forma que iluminam somente graças à sua unificação na linha média. Cinco firmamentos são 500 anos, e a árvore da vida, Zerampin, se aferra a eles para produzir frutos e descendência para o mundo. A árvore da vida está há 500 anos, o qual é os cinco firmamentos que Zerampin herda de Binah. As Sefirot Binah estão em centenas. Portanto, os cinco firmamentos são considerados 500 anos. Através dos cinco firmamentos que Zerampin recebe devido à sua decisão em Binah, ele transmite fruto e descendência, os morrim e as almas, aos mundos. E todas as águas de Bereshit, ou seja, todos os tipos de morrim que se vertem e estendem de Bereshit, que é Arihampin, se separam abaixo dele, através dele. Comentário. Assim como o próprio Zerampin recebe os Mohim de Binah, somente os cinco firmamentos que separam e dividem cada grau nele em dois, águas superiores e águas inferiores. Quando o Zerampin transmite Mohim e almas aos mundos, estes também se dividem e separam no firmamento que separa as águas superiores e as águas inferiores, como Zerampin, sob o qual e por meio da qual estes se dividem.
שמתחלקים גם הם למים עליונים ולמים תחתונים.
Quer dizer que estes também se dividem em águas superiores e águas inferiores como ele. O rei Davi, Anupva, recebe tudo desde Zerampin e logo distribui todos os mundos aos mundos inferiores, Biá. Nukva de Zerampin recebe tudo de Zerampin, tanto as águas superiores como as águas inferiores. Ela toma as águas superiores e distribui as águas inferiores em Biá. Aos que aludem as palavras, ele distribui a tudo, a todo o povo, a toda a multidão. Tu lhes dá e eles a recebem. E se levanta ainda de noite e dá comida à sua família. Vamos ouvir outro vídeo sobre o desejo de otorgar. Nós não sentimos o desejo coletivo, nós sentimos um desejo, que há um desejo conjunto, coletivo aqui. Então temos que alcançar essa sensação de desejo conjunto. E para isso necessitamos arvut, garantia mútua, para que cada um. Para que cada um se preocupe por todos os demais, nesta preocupação conjunta, mútua. Não me preocupo por mim mesmo, não me preocupo que eu mesmo alcance a meta, que pode não ocorrer, mas eu me preocupo com os demais, tal como o Rabash nos explica, que tenho que me assegurar de que eu invisto. Que tudo seja para os amigos. E é até este ponto que eu tenho que me preocupar pelos demais. Então, que nos asseguremos de que todos estejam preocupados em se conectar em um só desejo. O arvut, a garantia mútua, tem muitas facetas. É como uma preocupação mútua que tem muitos níveis e de muitas formas. Sobretudo, em primeiro lugar, por esse desejo conjunto. Então, vamos pensar como não esquecermos de estarmos neste desejo coletivo. Se eu penso nos demais, isto vai voltar a mim, para mim, multiplicado muitas vezes mais do que se eu só estivesse pensando em mim mesmo. E desse modo não poderei sair do pensamento correto. Então vamos continuar com o pensamento correto no ponto 64. Quando a disputa se despertou para a esquerda, aumentou e se fortificou uma nebulosa, uma névoa de fogo. A escuridão e o fogo surgiram e se multiplicaram com a disputa das duas linhas, à direita e à esquerda. Os espíritos nasceram da névoa e de imediato se solidificaram, sem que restasse nenhuma umidade. Comentário. Hassadim são chamados água, devido a que os espíritos nascem desta névoa que surge pela disputa da esquerda e da direita, que é Hassadim. Os espíritos nasceram, portanto, na secura completa, sem nenhuma unidade de Hassadim. Estes espíritos eram masculinos e femininos, e diversos tipos de destruidores malignos nasceram e surgiram deles. Aqui prevaleceu a intensificação do espírito de Tomá, impureza, com todos esses poderosos espíritos. E estes são a Clipá do prepúcio, já que o primeiro masculino e feminino que surgiram da névoa não eram tão malvados. E Tomá impureza ainda não era tão aparente neles, porque estavam próximos de Kedushá. Mas, ao contrário, o espírito de Tomá já havia crescido nestes espíritos e destruidores que nasceram deste masculino e feminino. Estes espíritos cresceram em Tomá, nos ferozes destruidores. Uns se chamam Eris e o outro se chama Serpente. E essas duas espécies se tornaram uma. Os Eris para cada 70 anos e a Serpente em 70 anos. Mas quando se uniram, tudo retorna aos 7 anos da serpente. Neste momento, Eris também para cada 7 anos como a serpente, se converte em uma só espécie. Portanto, Tomá não sai da Kedushá de uma única vez, senão em cascata, como através de graus. Correspondem aos 3 graus, Zerampin e Esod Malhut de Kedushá, já que no primeiro masculino e feminino que emergiram da névoa da Kedushá, não eram aparentes ainda Tomá, impureza, e são o oposto de Zerampin de Kedushá. Mas a descendência deste masculino e feminino, que são Eris e a serpente, são já destruidores completos. Eris corresponde a Yesod Zerampin, o macho. Suas 7 sefirot estão em dezenas. Pelo que parece, cada 70. Pelo qual para, se faz cada 70 anos. Para cada paz, cada 70 anos, corresponde às 7 sefirot incluídas em Esod. A serpente corresponde a Malhut, cujas 7 sefirot estão em unidades. Portanto, para cada 7 anos, ao contrário das 7 sefirot incluídas em Malhut, já que as sefirot de Nukva são unidades, de Zerampin são dezenas e de Biná são centenas. Finalmente, os Eris descendem ao grau da serpente, porque na Clipó a Nukva supera o macho. Portanto, Eris retornou ao número 7 frente às 7 sefirot de Malhut. E aqui concluímos a lição de hoje e nos vemos na próxima lição. Obrigada.